Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dado o tema que está em causa, penso que não há problema em estar sentado nesta ponta da sala, mas que era para escusar que algum dos meus colegas
nunca
tivesse que levantar.
Problema.
Claro.
Nós sentemos onde nos sentemos, não alteramos
não
as nossas
a camisola.
Convicções.
É verdade, é verdade. Bom, pedindo desculpa pelo meu atraso, mas tive trabalho autárquico logo de manhã. Este relatório vem na sequência da escolha deste tema como um dos temas a serem escrutinados pelo Parlamento Nacional. A Comissão dos Assuntos Europeus tem um grupo de trabalho que faz a seleção dos temas que vão surgindo por forma a poderem ser acompanhados no âmbito da Assembleia da República. E decidiu que o programa de trabalho da Comissão Europeia, que foi apresentado ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, bem como ao Comitê das Regiões, deveria merecer escrutínio por parte do Parlamento Nacional. Ora, das diversas... Estamos ainda numa fase, obviamente, muito preliminar, porque este programa de trabalho depois há de ter, obviamente, consequência também com o quadro financeiro plurianual, que ainda não está aprovado, e esta a ideia é que se mantenha em escrutínio no Parlamento Nacional e intervindo as comissões setoriais no âmbito do programa de trabalho, e dos diversos tópicos que a Comissão apresenta aos diversos órgãos da União Europeia, selecionamos o tópico da Europa, uma Europa preparada para a era digital, como aquela que tem mais pontos em comum com a competência funcional desta Comissão. E, nesse sentido, a Comissão Europeia tem várias vertentes nesta prioridade da preparação para a era digital, como seja uma abordagem europeia para a inteligência artificial, a questão dos serviços digitais, o reforço da cibersegurança, a digitalização para os consumidores, uma nova estratégia industrial para a Europa, o rumo a um espaço europeu de investigação e o financiamento digital. O que significa que em todos estes sub-eixos desta prioridade existem temas, obviamente, que têm a ver com a cultura, mas aquilo que tem a ver com as questões digitais tem mais a ver com os direitos autorais e com os tópicos que esta Comissão setorialmente deve seguir. Gostava ainda de ressalvar que, obviamente, esta preparação para a era digital também se traduz num combate à desigualdade, ao acesso à internet e aos meios digitais, e que a iliteracia digital deve ser um objetivo prioritário dentro deste objetivo estratégico, por forma a esbater as desigualdades e a exclusão de parte significativa da população ainda do acesso à banda larga e à internet, o que acaba por agravar desigualdades económicas e sociais. E, portanto, para além da questão dos direitos autorais, também a questão da desigualdade deve ser objeto da nossa análise, e a existência de um plano de ação para a educação digital, obviamente, é importante nesta matéria. Portanto, para além desta primeira abordagem ao programa de trabalho da Comissão, julgo que era útil até no âmbito do plano de atividades da nossa Comissão, portanto, programa de trabalho da Comissão Europeia, julgo que era útil no programa de trabalho da nossa Comissão irmos acompanhando estes temas e... que já estava previsto, exatamente, mas enquadrando com a existência destas prioridades também no âmbito da União Europeia. De qualquer forma, estou à disposição em caso de alguma dúvida que surja. Muito obrigado, Sra. Presidente, e peço desculpa pelo atraso.
Alguém quer usar a palavra? Sra. Deputada Rosário Gamboa? Não.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer o relatório apresentado por o nosso colega Pedro Segonha, evidenciar as últimas questões que têm a ver com o âmbito funcional desta Comissão, dizer que estavam previstas no nosso plano de atividades, conforme o comentário que eu fiz à parte, e considerar que, de facto, é um tema que a Comissão deve tentar acompanhar com o máximo de cuidado, ainda por cima, porque se trata da transposição da Diretiva Europeia e que faz parte, exatamente, do nosso plano de atividades e das preocupações que se prendem, naturalmente, com as funções não só da Comissão, mas com funções fundamentais da democracia na era digital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Capoula Santos, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu trabalho. Eu permitia-me só, usando aqui agora a coincidência de ser o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, para relembrar a todos os senhores deputados que estão todos convidados, de acordo com a missiva que oportunamente foi enviada também a esta Comissão, porque no dia 2 de Abril vamos ter aqui uma iniciativa que é precisamente para debater este programa de trabalho da Comissão para 2020. Estará presente a Comissária Europeia Portuguesa, Elisa Ferreira. Convidámos os deputados das regiões autónomas, os eurodeputados, naturalmente estarão mais interessados os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas o convite foi alargado a todos os convidados, todos os deputados que pretendam participar, porque de facto é uma das formas de o nosso Parlamento exercer as suas funções de escrutínio sobre as iniciativas da União Europeia, neste caso da Comissão, e desde logo através da análise, da apreciação e da discussão do seu programa de trabalho para 2020.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já tinha tido a oportunidade de referir aqui na Comissão à amabilidade do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, que teve de enviar para todos nós o convite, e seguramente muitos de nós lá estaremos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da análise e apreciação que fizemos a este parecer, vamos naturalmente votar a favor e quero felicitar o Sr. Deputado Pedro Cegonho pela forma objetiva, concisa, como elaborou este relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer usar a palavra, não se registando inscrições. Portanto, consideramos o parecer sobre a comunicação aprovado por unanimidade. E aclamação, exatamente. Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal sobre a venda do terreno da antiga estação emissora da RTP em Miramar, Vila Nova de Gaia. Eu coloco à vossa consideração discutirmos em conjunto este ponto. O ponto 9 é que respeita exatamente ao mesmo tema apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal sobre a alienação dos terrenos do Centro de Produção do Norte. Temos ainda um que não é exatamente o mesmo tema, que é o ponto 7, mas é, pelo menos o teor é muito semelhante, o teor do próprio requerimento, que é o ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal sobre as recentes alienações de ativos relevantes, em especial imóveis. Pergunto se alguém se opõe a que estes três requerimentos sejam discutidos em conjunto. Ninguém se opõe, portanto estão neste momento em apreciação o ponto 5, 6, não, perdão, 5, 7 e 9. Muito bem. Quem deseja usar a palavra para apresentar o requerimento? Por ordem de entrada, é o Bloco de Esquerda.
Mas, portanto, apresento os dois requerimentos, não é assim?
Não. É para apresentar. Nós estamos a unir por tema. Portanto, o ponto...
Só o dos terrenos.
Sim. Ok. Depois existem, de facto, outros dois que também versam sobre a mesma matéria, que é o 6 e o 8.
Ok.
Portanto, agora vamos discutir... Não. Sim, mas existem depois outros dois requerimentos, o 6 e o 8, que também versam exatamente sobre o mesmo assunto e por isso também irei propor que se discutam em conjunto. Neste momento estão em apreciação os requerimentos do ponto 5, 7 e 9 e, portanto, pela ordem de entrada serão apresentados pelo Bloco de Esquerda, depois pelo PSD e depois pelo PS.
Bem.
E discutidos todos em conjunto, dirão. Muito bem, mas então o Sr. Deputado Jorge Costa pode retomar a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa pela confusão. O Bloco de Esquerda tomou conhecimento pelas notícias da realização de uma alienação importante de património da RTP por valores muito abaixo daqueles que vieram a ser verificados no mercado pouco tempo depois e relativos a terrenos do antigo centro de produção da rádio em Miramar, no concelho de Vila Nova de Gaia. O que terá ocorrido é uma alteração de usos desse terreno ocorrida logo na sequência dessa venda. Até que ponto poderia ter sido este negócio feito noutros termos? Até que ponto haveria informação acerca das perspectivas de alteração de uso e, portanto, até que ponto poderia ter sido defendido o interesse público e da RTP de uma forma consistente e que evitasse que o encaixe pela parte da RTP fosse quase 10 vezes inferior àquilo que depois veio a ser que é agora o preço de venda dos terrenos? É aquilo que julgamos que se deve apurar, é aquilo que queremos esclarecer. E quais são as responsabilidades do Conselho de Administração? Qual foi o grau de conhecimento do Conselho de Administração sobre estas matérias e por que razão é que se verifica esta disparidade tão grande? Portanto, é uma questão estratégica da RTP, não é a única e vem no quadro de uma... vem num contexto em que há uma estratégia de alienação de património na empresa. Essa estratégia, como aliás bem sinalizam nos seus requerimentos o Partido Socialista e o PCP, estende-se a outros ativos muito importantes da RTP. É, para dizer o mínimo, intrigante que num contexto de reforço da produção do Norte, de ganho de peso funcional, editorial, de produção, que o Centro de Produção do Norte vem tendo nos últimos anos, seja a intenção do Conselho de Administração obliterar da propriedade da RTP 2/3 dos terrenos relativos ao Monte da Virgem. E, portanto, qual é o sentido desta estratégia de alienação? O que é que motiva essa estratégia, nomeadamente em termos da sustentabilidade da empresa e das necessidades de financiamento da própria RTP e de que modo é que esta estratégia se enquadra neste contexto? E, sobretudo, a questão da boa gestão do património desta empresa pública parece estar em causa, pelo menos no caso dos terrenos de Miramar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD requer esta audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal pelo facto de considerar importante e necessário ser esclarecida a alienação de ativos que ocorreu há cerca de 4 anos, mais precisamente em 2016. Na realidade, aquilo que nos importa perceber é quais foram as motivações deste ato de gestão que aparentemente poderão lesar a RTP, portanto, e ser considerados um ato danoso. Portanto, o nosso foco, no essencial, é esclarecer as motivações que levaram a este facto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosário Gamboa, para a apresentação também.
Muito obrigada. O Partido Socialista acompanha as preocupações quer do Bloco, quer do PSD, relativamente aos anteriores requerimentos, e está obviamente interessado também em ouvir o Presidente do Conselho de Administração como responsável máximo pelo planeamento estratégico da RTP. Fazemos um foco específico, isto independentemente, como disse, de acompanhar os outros requerimentos, um foco específico numa questão que nos preocupa profundamente, que é a desativação possível do Centro de Produção do Norte do país, que neste momento é responsável por cerca de 50% da produção a nível nacional. O que é que isto significa em termos de pluralismo na produção da informação? O que é que isto significa em termos de desconcentração e centralização da RTP? O que é que isto significa em termos de estratégia de desenvolvimento da RTP? Quais são os projetos da RTP para o seu centro de produção, para os trabalhadores que existem no Monte da Virgem, para a quantidade de produções que têm conseguido vir à luz do dia, porque existe um centro de produção no norte do país e que de outra forma não o teriam? E é sobre este conjunto de preocupações que nós gostávamos de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. E é nesse sentido que submetemos o nosso requerimento. Muito obrigada.
Bem, portanto, posso considerar que estão todos a aprovar os três requerimentos. Ah, desculpe, Sra. Deputada, não tinha reparado que tinha entrado. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Peço desculpa. Queria só fazer uma intervenção muito breve sobre estes requerimentos que estamos a votar em relação à audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, exatamente por causa da questão dos terrenos. Naturalmente que acompanharemos e votaremos a favor desses mesmos requerimentos. O Grupo Parlamentar do PCP reuniu com a sub-CT do Porto da RTP na passada segunda-feira. Tivemos também a oportunidade de visitar o espaço, nomeadamente os terrenos que poderão ou que estejam em projeto de alienação na RTP Porto, que nos causa naturalmente bastante preocupação e que acho que é da maior utilidade para a Assembleia da República que o Presidente do Conselho de Administração possa ser ouvido e que se possa esclarecer efetivamente o que é que se quer para o Centro de Produção do Norte da RTP, considerando a sua importância estratégica para todo o Norte do país, não só para o Distrito do Porto já agora, mas para todo o Norte do país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Portanto, aprovados os três requerimentos por unanimidade. Iremos marcar o mais breve possível. Iremos tentar ver se podemos marcar na próxima semana, porque só já temos mais duas terças-feiras este mês. A outra terça-feira seguinte, não é terça, é quarta, mas será, a outra semana seguinte será ocupada com a audição regimental da Sra. Ministra e, portanto, iremos tentar marcar para a próxima semana, para que não fique para abril esta audição, que parece a todos os grupos parlamentares e à mesa também de extrema importância. Vamos passar agora então para a discussão, apreciação conjunta dos pontos dos requerimentos referidos no ponto 6 e no ponto 8, que respeitam, lendo o 6, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a audição do Secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Média sobre a cedência de parte da sua empresa Produções Fictícias ao seu sobrinho. O 8 do PSD é exatamente sobre as situações de natureza concorrencial e conflito de interesses existentes nas ligações entre Nuno Artur da Silva, Secretário de Estado, e a empresa Produções Fictícias. Passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa, para a apresentação do requerimento e, posteriormente, para a Sra. Deputada Fernanda Velez, também para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, através da comunicação social, foi conhecida e depois confirmada pelo próprio Secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Artur Silva, a cedência de parte da sua empresa, das Produções Fictícias, ao seu sobrinho, através de um contrato de cedência de cotas que prevê o direito a receber, o direito do próprio Sr. Secretário de Estado, a receber mais 20 mil euros de lucros da empresa, consoante os resultados que ela venha a obter no ano 2020. Esta empresa tem contratos de fornecimento de conteúdos com a RTP, contratos que superam os 400 mil euros, e à altura em que apresentámos este requerimento estava em discussão, segundo as notícias, um novo contrato que poderia elevar esse valor ainda mais. E, portanto, não só importa esclarecer definitivamente os contornos legais deste aparente conflito de interesses, como as questões éticas que estão associadas a ele, nomeadamente quando se trata de decisões tomadas pela tutela que incidem diretamente sobre a política do serviço público e, portanto, da sua relação com fornecedores, da sua relação com produtoras externas, e tudo isso são questões que deverão, a bem da transparência, ser esclarecidas junto ao Parlamento pelo Sr. Secretário de Estado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Velez, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. A audição requerida pelo PSD ao Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisuais e Mídia deve-se ao facto de persistirem dúvidas relativamente à existência ou não de conflitos de interesses. Apesar do Sr. Secretário de Estado já não ser detentor da empresa Produções Fictícias, veio a público que mantém interesses económicos indiretos pelo facto de uma parte do preço da venda da empresa vir a ser paga em função dos resultados de 2019 e 2020. Portanto, o que nos interessa é, de facto, esclarecer esta questão que poderá ou não gerar conflito de interesses.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar à apreciação. Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista nada tem a opor aos dois requerimentos que deram entrada.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não nos vamos opor a nenhum dos requerimentos. Entendemos que este é um assunto que deve ser cabalmente esclarecido. E, como tal, é nesta Assembleia também que isto terá que ser feito. Eu queria só colocar uma questão muito breve aos proponentes para esclarecimento, porque esta questão de uma alegada incompatibilidade ou de um alegado conflito de interesses é com as funções enquanto Secretário de Estado ou se é com as funções enquanto foi membro do Conselho de Administração da RTP. É só mais um esclarecimento do que está também na base destes requerimentos, sendo que nós, naturalmente, não nos oporemos aos mesmos. Achamos que este é um assunto que tem que ser esclarecido, considerando também tudo o que tem sido falado na comunicação social.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os requerimentos esclarecem e são explícitos quanto às audições do Secretário de Estado, portanto, do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média. Quer um, quer outro requerimento esclarecem isto, mas passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado. A questão que se coloca é sobre a contemporaneidade do exercício de funções, a simultaneidade, melhor dito, do exercício de funções de Secretário de Estado com a existência de eventuais benefícios resultantes da concretização ou não de determinados resultados naquela empresa. E, portanto, portanto, o conflito de interesses a existir é enquanto Secretário de Estado. Em relação à outra referência que foi feita, ela foi apreciada na altura, foi objeto até de pronunciamento da estrutura interna de governação da RTP e deu origem à admissão do antigo membro do Conselho de Administração, Nuno Artur Silva.
Esse também é o entendimento do PSD, portanto, o conflito de interesses, no caso agora do desempenho das funções de Secretário de Estado.
Não registro mais nenhum pedido de intervenção, portanto, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, são os dois requerimentos aprovados por unanimidade e tentaremos também, o mais depressa possível, também agendar esta audição. Aliás, se conseguirmos agendar para este... Vamos ver quando é que conseguimos. Já a Comissão já demonstrou disponibilidade para reunir, para fazer estas audições fora do horário normal da nossa Comissão e, portanto, iremos tentar o mais depressa possível agendar esta audição, que de facto também parece urgente. Passamos então aos outros assuntos. Eu, por mim, tenho vários, mas não respeitam esta comissão. Mas pergunto se algum dos senhores tem algum assunto que queira colocar, discutir. Não, senhor. Portanto, damos por concluída a nossa reunião. Foi curtinha, mas foi para compensar. Ontem, de facto, tivemos uma longa maratona. Esta é curtinha. Muito obrigada a todos. Um bom dia de trabalho. Até logo.